Universo Interativo, podcast, informação e cultura nerd.
Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Universo Interativo. Eu sou o Doug Moraes, o host dessa bagaça chamada podcast. E hoje iremos trazer uma pauta muito especial a esse programa. Algo que eu quero falar faz muito tempo já, que são filmes espaciais e as suas ligações com o planeta Terra. Ou filmes no espaço, deixamos mais assim. E para falar sobre filmes espaciais e essa doideira toda, eu trago aqui comigo o meu brother Rodrigo Mesquita.
Fala aí, pessoal. E pô, Matt Damon tá foda, né, cara? Dos quatro que a gente vai falar aqui, ele se perdeu em dois, porra.
E também eu trago aqui conosco, diretamente do Rio de Janeiro, pela primeira vez no Universo Interativo, Ana Barroso.
Ao infinito e além!
Boa, boa.
É isso aí, é a única coisa que eu penso quando filmes espaciais é Buzz Lightyear, Comando Estelar.
E pela primeira vez aqui no Universo Interativo, eu anuncio o novo participante também, William Lopes, diretamente do Espírito Santo.
Tô aqui de bicão, porque eu não assisti a maioria dos filmes.
E também, pela primeira vez aqui no Universo Interativo, eu trago mais um participante novo aqui, diretamente do Rio de Janeiro, Rodrigo Souza.
Fala, galera! Vamos comer batatas hoje.
Aí todo mundo já tá entrando já no clima já. Em 1979, o diretor Ridley Scott lança o polêmico filme e também aclamado pelos nerds, o grandioso filme Alien, que é um filme cult de terror até hoje que sobrevive nos dias atuais. Obviamente, tem como a protagonista forte, interpretado por Sigourney Weaver, a Ripley. E eu queria saber de vocês aí, meus amigos, o que, que vocês acharam do primeiro filme do Alien, ou seja, Alien, o Oitavo Passageiro.
Foi o primeiro filme que teve o gênero space horror, que eles chamam, que é de terror no espaço. E o mais maneiro desse filme, cara, é que, por exemplo, o Alien é o protagonista. Mas, por exemplo,
é
na primeira pôster dele, ele não aparece. E sendo que ele só aparece no final do filme. Você nunca tem um vislumbre total dele.
O primeiro pôster, você diz qual? Do filme mesmo?
É aquele que aparece a Sigourney Weaver. Aquela mulher lá.
A Sigourney Weaver.
Ela aparece com a roupa de astronauta, assim, aquele capacete assim verde.
A Ripley, tá, né?
A Ripley. Ou apareceu o ovo só onde sai aquele bicho que parasita.
O Barão teve um disso. No fim das contas, ele fez mais sucesso por não aparecer o bicho, né? Se dá e por causa da frase também de divulgação, né?
Aquele suspense, né, cara, que fica, né, tipo no ar, né, velho?
No espaço, ninguém vai te gritar.
É, exatamente, né? No espaço, ninguém te ouve, né? Fica aquela dúvida, né, cara? E, cara, é um filme clássico mesmo, assim, né? Final dos anos 70 ali, né, cara? Início ali dos anos 80, que, cara, é um filme... Puta, muito foda mesmo.
Esse era o charme do filme, né?
É, o charme do filme, o terror, né, cara? Fica aquele negócio meio...
Quando eu era criança, eu tinha medo pra caramba desse filme, cara. Que era realmente classificado como terror, assim.
Esse filme, cara, você assistia ele e saía correndo do sofá pro seu quarto, mano. Porque, tipo assim, se tivesse tudo apagado dentro de casa, você imaginava só aqueles barulhinhos que ele fazia.
Ah, terrível, cara, terrível.
E foi o primeiro filme de uma série de filmes nessa linha, né? Porque, basicamente, influenciou tudo que tem de filme hoje, com alienígena e tal. Games e tudo mais, pô, quadrinhos. quadrinho, o caramba todo.
É, uma coisa que eu achei maneiro do filme também é que, por exemplo, uma coisa que a gente nunca espera, que tem uma porra de um android lá, filho da puta, né?
Caralho, é.
Cara, esse android é muito lazarento, né, meu?
Caraca, é, velho. Na boa, ele matou mais gente que a porra do Alien, se der mole.
E o Alien em si, assim, é um bicho muito escroto, né, meu? O alienígena, né? A forma dele, assim, cara, é... Nossa, é muito cabuloso, né, velho? Muito bem feito, né? Pelos estúdios Stan Winston's, que é muito foda, né? Agora, assim, algo, né, que ficou aqui na minha cabeça. Ô, Ana, por que que você tinha medo do bicho escroto Alien? Nos diga aí o porquê. Eu sei que ele era escroto e amedrontador, mas fala aí os seus medos do Alien pra gente aí, meu.
Caraca, eu achava...
Não, não, peraí. Ana, peraí. Porra, Doug, tá de sacanagem também, né, cara? Porra, aquele... Você, quando é criança, é aquela porra daquele bicho que não matar uma pessoa na televisão, tá falando o quê? É. Ah, que coisa fofa. Cuti-cuti.
Exatamente. Nossa, eu me cagava daquele filme, cara. Eu me cagava de medo. Filme bizarro, né, meu?
Cara, eu achava que ele ia aparecer do nada e ia me pegar.
E na sessão da tarde, cara, né? Eu assisti o Alien 1. Acreditem ou não.
Ah, deve ter se editado até o cu fazer bico,
né, anos 90, né?
Pô, até o Shrek a galera tá editando agora na Globo. Um dia desse eu tava esperando uma cena bem massa e cortou. Fiquei irado.
Caraca, pô. Até o Shrek, cara.
Sim, ele corta vários filmes, cara, pra poder deixar na programação certinha deles, entendeu?
Isso é mó sacanagem.
Mas o Shrek, né, cara, que é um filme, pô, totalmente, né, infantil, cara, não tem como, né, cortarem. O Alien ainda, né, beleza, mas, cara, o Shrek, complicado, né, meu?
Ah, o Alien até hoje, entendeu?
É, o Alien é, nossa, é um bicho bizarro, né, cara?
Alien é aquele tipo, assim, que se você ver um cosplay dele, ou se você... Não quer te aproximar muito, não, tá ligado? Você olha ele assim e fala, pô, massa, cara, pronto...
Até quando você mata o bicho, aquela porra daquele sangue escroto dele lá, caralho.
Muito e escroto. É muito real também, né, cara? Pra época, né? 79, a tecnologia ainda era muito baixa. Até hoje, cara, é foda, né? Se parar pra ver, meu. E o segundo filme, cara? O que vocês acharam do segundo Alien, assim? Eu já achei meio morno.
É, ele foi dando... O primeiro sempre, assim, não que seja uma regra, né? De todos os filmes que tem uma trilogia, o caramba todo. Mas o primeiro marcou mais, assim...
Ah, é, com certeza.
Você, tipo assim, é o primogênito dos filmes que falasse sobre alien nítido um caramba todo. Então virou uma febre e aquela coisa toda. O segundo tinha uma expectativa. Eu já achei meio paradão, assim, sei lá, cara.
Era mais ação, né, cara? Era mais action horror, né, que a galera fala, né? Então daí, assim, né, tipo, já perde um pouco.
A gente cria uma expectativa muito grande, né, pro próximo filme, né? O primeiro foi, ah, caraca, muito bom. E quando chega a coisa e aparece uma coisa que não, a gente não espera, pô, caramba, não é igual o primeiro. Dá uma brochada e a gente, caraca.
E o terceiro filme eu já achei bem morno também, né, cara, se for falar assim, né, da trilogia por inteiro.
Pô, cara, mas se tu for comparar... Ah, quadrilogia, Doug, desculpa, mas... O terceiro filme comparado com o segundo é muito melhor, que ele tenta pegar algumas coisas do primeiro filme, que deixa aquele suspense e tudo mais. Claro que a gente já sabe que é o Alien que tá matando todo mundo, mas aquela descoberta de que é o Ripley, tá com o Alien dentro dela, que o Alien é a rainha, pô, aquilo ali...
Foi ah, não, foda. É. Acho que foi o ápice do 2, foi isso aí.
Do 3.
Do 3, é. Esse foi o ápice.
É mindfuck total isso.
E assim, e desculpa cortar, o quarto filme, ele pegou mais o segundo mundo e botou alguns apetrechos do primeiro e do segundo também. Foi um mix, na verdade, mas é mais aventura, ação do que suspense e terror.
É, com certeza, né? É mais ação mesmo, né, cara?
E quando o Alien vai saindo dela, mano, aquela cena bizarra.
É muito bem feita, né, cara?
Essa cena é show de bola.
É, show de bola.
Cara, pra mim, a cena mais bizarra é do quarto filme, que eles estão num laboratório e eles pegam as pessoas que estão em sono criogênico viajando, capturam elas pra servir de cobaia parasita, velho. Isso aí que eu acho sinistro, que eles botam os caras assim, esticados com o rosto em cima do ovo, o ovo abrindo.
Ah, eu lembro.
E outra coisa que eu não entendo, velho, na moral, peraí. Esses caras que vão pro espaço, mano, caralho, na boa, tu tá... Por exemplo, primeiro filme, os caras vão encontrar aquela nave estranha e entram na porra da nave. Aí estão lá dentro da nave e, porra, tu vê um ovo alienígena bizarro abrindo e tu vai meter o carão lá pra ver o que tem dentro?
É, cara... Dá um chute no ovo, chamada, né, cara? É. Tipo, dá um tiro, mas, porra, vai pôr a cara o lazarento lá, velho?
E eu acho que
é aquilo que tem dentro. Ah, meu irmão, porra.
Isso só comprova que é um filme de terror, né? Gente fazendo burrice.
Ah, vou lá olhar.
Isso que a crítica vem em cima com tudo, porque é uma coisa meio que esperada já. O cara encontrou um ovinho ali, a gente já sabe que vai dar merda, pô.
É, cara. Você tá assistindo em casa, né? Você fala, vai dar merda. Já, pum, já, deu já merda, era. Né? É. Mais ou menos assim, né, cara, que acontece, né, o filme.
Tem um filme aí também, eu acho que, eu não sei... Foi desse esses últimos, Apollo alguma coisa aí, que os caras também viajam, tipo na área 51, eu acho, e eu tava vendo um zapiando a TV um dia desse, e aí tem umas aranhas lá que entram no cara e morde o cara, e os caras ficam tipo zumbi, doideira do cara.
Não, esse eu não vi. E lá no Alien, lá, né, 2004, cara, saiu Alien vs Predador, cara, o que vocês acharam desse crossover aí, meu?
Ah. Ué, precisa comentar, a gente finge que não existiu, cara, melhor.
Sério, cara?
Que isso, você não gostou?
É divertido, porra.
Eu vou me desconectar desse podcast.
Fale, cara, teus prós e teus contras aí, diga.
Caralho, cara, tanta coisa que você podia botar na porra do universo lá, tu bota aquela historinha de merda pra unir os dois. É que negócio, cara, eles pegaram um filme com uma produção muito foda, botaram um roteiro bem baixo. Por que não botava um roteiro melhor? Cara, ambos os filmes, tanto do Predador quanto do Alien, tem um roteiro maneiro pra caramba, uma história que podia ser muito melhor,
com certeza, né, cara?
Elaborada. E tanto é que os filmes do Alien vs... os jogos do Alien vs Predador são muito bons, cara.
Cara, é isso que eu ia falar agora. Eu gostei só...
Caraca, é massa demais.
Mano, eu gostei só do jogo. Eu tô com o Rodrigo também nessa opinião. Eu gostei do jogo.
Aquele gel é sensacional, cara.
É, cara, os clássicos de 8 bits aí, né? Dos anos 90, né, meu? Dos arcades, né?
Não, você tá maluco? Lançou... Depois de 2000, lançou outros.
2010, só pra PC, tá
ligado? Ah, só pra PC, né?
E sim, é a última trilogia. É a última trilogia, sim. Você controla o Predador.
Caraca, velho. Não, esse eu não...
Mas eu joguei no arcade.
Caraca, não, esse eu não vi, não.
Esse que eu tô falando, acho que foi a SEGA que produziu, se eu não me engano. Eu lembro que eu joguei, cara.
E assim, me falaram que o primeiro era assim. Você controla um ranger, um fuzileiro, um marine lá de boa, tu controla ele. Aí depois a história vai seguindo, o que acontece? Você começa a controlar um alien. E você controla ele desde o nascimento dele. Desde quando ele é um bicho pequenininho, ele tem que procurar alimento, tem que crescer, tem que matar alguns aliens. É muito maneiro. Aí depois você controla o predador. Aí com o predador...
Alien
Tamagotchi.
Alien Tamagotchi, né, cara? É bem dessa. Eu vou deixar o link no post aí do vídeo aí, pro ouvinte vai lá e confira. Então, cara, o Alien vs Predador, eu achei da hora o filme, entendeu? É divertido, é zoado, né, cara? Mas, né, é um filminho, assim, né, tipo, à toa pra ver, né, meu?
É.
Eu também gostei pra caramba.
Nesse ponto eu concordo, ele é divertido.
É divertido, não é aquele filme que você, né, vou filosofar sobre isso, sobre aquilo, não é. É só pra rir, tá ligado? E é bem feito o filme.
É, o segundo é mais gore, né? Aparece mais mortes.
É mais gore, exatamente.
Entranhas, sangue. Eles colocaram um pouco pesado no segundo.
eles abusam, né? Tipo, um pouco mais do sangue.
O segundo eu nem fiz questão, cara.
Por quê? Você não gostou também dele? Do Alien vs Predador, William?
Eu acho bem qualquer coisa, assim.
Meio...
Bem mais ou menos.
Whatever, né?
Bem nota 5.
Nota 5.
Ô, Doug, só pra dar uma adenda aqui, pra mim, Alien vs Predador tá no mesmo nível de After Earth, cara.
After Earth. Ok. Também nessa mesma linhagem de Alien, temos o Prometheus de 2012, pelo mesmo, né, pelo Ridley Scott, onde temos a grandiosa Charlize Theron, que interpreta a Meredith Vickers. Eu achei esse filme bosta pra caramba, eu vi ele no cinema e, convenhamos, é bosta demais mesmo. É um roteiro muito mal feito, a fotografia dele é boa, né, a produção do filme também é muito boa, só que o filme é uma bosta em si, cara, na boa.
Um biólogo e um engenheiro sendo retardados no um planeta hostil sozinho, tipo, tem um bichinho aqui, vou botar o dedinho ali, meu Deus,
ela pegou
meu
dedo. Cara, é verdade, bem no começo, né?
Sem noção do perigo, né, mano?
Tipo, cara, na boa, se eu vejo a porra de uma enguia num planeta que não tem vida, eu corro como se não houvesse amanhã. O cara fica igual retardado ali, eu vou brincar com ela.
Morre 3 dias, né, cara, daquilo, né, meu?
Vou brincar com ela.
Esses filmes é sempre assim, né? Vou lá ver o que tem. É sempre se dá mal.
Daí chega lá e toma na cara, né, meu?
E não, é isso que termina a crítica e sobe em cima, porque é previsível demais, mano.
Muito previsível, é bem isso mesmo.
Tipo, Perdido em Marte foi maneiro. Então
vamos chegar lá.
Foi maneiro.
Tá ansioso.
Depois assiste esse filme aí, depois assiste.
O problema do Prometheus, uma coisa que eu achei muito maneiro, que o filme é ruim, mas o robô é maneiro. O cara que faz o robô, o Magneto.
Exatamente. Isso que eu ia falar também, né? A estética do filme também que é da hora, né, cara? Não sei se você achou legal também.
Sim, a estética foi maneira. Os aliens.
Exatamente.
Aqueles caras altos são maneiros. A nave é maneira. A produção do filme é maneira.
A produção,
o roteiro que foi uma merda.
Impecável, né, cara?
O roteiro foi aquela cena final do alien saindo do bicho. Cara, na boa, aquela cirurgia da mulher...
Aquela cirurgia dela é foda, velho.
Foi surreal, foi. Porque a mulher, tipo, se abriu com a porra do negócio pra sair.
E o grampeador que ela pega e pá, tipo, na barriga. Cara, aquilo é foda, velho.
Não, e detalhe, depois a mulher tá correndo, pulando, fazendo caralho a quatro, aquela porra de pegando na barriga. Pensar nisso
isso é foda.
É os furos de roteiro, entendeu? E uma mulher depois de uma cesárea tá correndo, pulando, fazendo embaixadinha, carregando peso, dando pirueta.
É a suspensão de descrença daí que já entra, né, cara?
Mas na boa, cara, se eu vejo a porra daquele bicho que saiu dentro de mim, querendo, sei lá, fazer qualquer coisa comigo, eu ia correr como se houvesse amanhã também, mas...
Ia correr pra onde, caralho, né? Esse bagulho tá dentro de você.
Outra coisa é que aqueles caras nasciam já malhados, mano. Era massa, hein?
Os ETzão, né? Tipo, lá de fralda, né, cara?
Os ETs de fralda.
Nossa, que bagulho horrível aquilo.
Os malucos nasciam malhados, tipo, malhava no ventre, mano. Era doido.
Exatamente. Muito bizarro, velho.
Fazia polichinelo no útero, né, tá ligado?
Eles tomavam bomba já.
E aqueles androides era massa.
Cara, que eu achei
era o leite já que...
Do androide. Em todos os filmes você repete, você percebe o seguinte, que ele tem a programação dele e tudo mais, porém, como eles são vieram dos humanos, eles têm os mesmos defeitos humanos. Por exemplo, aquele doutor ficou escrotizando ele. O que ele fez? Fudeu com o cara. Foi tipo uma coisa em excesso? Foi, mas o cara também, né? Falou uma parada pra ele lá que, porra, você é só uma coisa, um objeto, não sei o que, se fode aí. Uma parada assim que ele falou pro cara. Ele, ah, é, seu filho da puta, tá bom, tô morrendo. Porque toma um vizinho aí?
Já era.
Toma um uísque aí, ó.
Bizarro, né?
E ele saber controlar aquela nave lá, cheia de. Caraca, aquilo também foi, pô.
É, cara.
Alta inteligência artificial, cara.
Uma coisa que eu acho muito engraçada é tipo, a mulher chega e fala pros caras, só não, vocês têm que todo mundo morrer aí, tá ligado? Pra gente poder salvar a humanidade. Choca a sua nave aí contra a nave. Tipo, caralho, a mulher fala menos de palavras, cara. Não, beleza, vamos lá.
Beleza, né?
Melhor que o Capitão América, né, cara?
É, cara, o roteiro dele é, assim, é escroto mesmo, entendeu?
O roteiro tem tanto furo pra mim quanto o episódio 3, cara, do Star Wars.
Oh, my God.
É o mesmo nível de furo. É, cara, tem muito furo.
Eu não sei se o filme foi baseado nisso, mas Prometeu, ele é um deus da mitologia grega, tá ligado, né? Ele lutou pelo bem-estar dos homens e tal. E, inclusive, ele dava, tipo, fogo pra ele. Foi maneiro, eu já ouvi falar disso.
Ah, e vocês sabem que vai ter o segundo, né? Vai ter o segundo filme,
ah,
né?
Ah, não, cara, Prometeu os dois.
Sério?
Que isso, cara, sim, tá de sacanagem.
Porque o final dele ficou entreaberto, porque, por exemplo, a nave daquela mulher, junto com coisas, foram buscar aquela raça, e a nave foi embora. Acabou o filme.
Nossa, não creio que vai ter uma segunda.
Pô, não sei como ele prometeu isso pra gente. Não acredito.
É, cara, prometeu e não cumpriu, né, cara? Eu acho que mais ou menos por aí.
Pô, prometeu de novo. Vamos ver o que ele prometeu.
Vamos ver o que ele promete, então. Bom, então vamos falar sobre o grandioso filme Gravidade, dirigido por Alfonso Cuarón, que estreia a nossa lindíssima Sandra Bullock, que está espetacular nesse filme, que teve também a estreia aqui no Brasil em 11 de outubro de 2013. E diga-se de passagem, que filme espetacular, que obra-prima do cinema, cara. Esse filme ficou muito na minha mente aqui. Até hoje eu penso muito nesse filme aqui, cara. Toda vez que eu assisto ele, eu fico sem ar.
Torci muito no Oscar, mano. Eu torci muito, parecia Jogo do Brasil, mano.
Eu torci muito no Oscar também, cara. Muito foda. E ganhou, né? Vários Oscars, né, meu? Melhor diretor, fotografia, montagem, blá, 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 efeitos visuais.
Eu quase morri do coração. Eu ficava gritando dentro de... Meu Deus!
Tenso o filme, né, meu? É muito tenso, cara.
Cara, é muito tenso. E a Sandra Bullock, cara, é mil e uma utilidades. Doutora ela Ryan. Serve pra tudo.
É, cara. É Chuck Norris ela, né, meu?
Doutora Ryan.
Não, irmão. Teve Perdido em Marte, agora tu quer falar que a mulher é mil e uma utilidades? Vai se fuder, né, porra?
Que isso?
É, ela vai se... Pô, vai ter um filme dos dois agora,
Doutora
já que...
Doutora Ryan Stone.
Isso.
É foda o filme, né, meu? E é poético o filme bem. Também, né, cara? Vocês perceberam isso?
O que eu gostei muito foi que tem uma realidade... bem, cientificamente falando, muito correta, que sempre ali, essa chuva de destroços sempre tá acontecendo em algum momento, pelo da altura que eles estavam lá, que eles foram consertar o Rubble, né, eu acho. Isso. Então, isso o filme trouxe, de cara assim, eu já gostei. Eu falei, caraca, isso existe mesmo, velho.
Caraca, velho.
Porque sempre que eu tô vendo algum podcast de astronomia, ou assistindo algum filme, eu gosto muito daquela série Cosmos, e eu super indico pra vocês.
Cosmos, com certeza, né, do Carl Sagan aí, pelo Neil deGrasse Tyson, né, cara.
Dá um podcast muito
dá. Massa. Aí. Nossa, dá um podcast. Eu sou fãzaço, né, meu, né, de Neil deGrasse Tyson e, pô, e o mestre Carl Sagan, né?
Eu adoro o meme dele no Facebook.
É maneiro. E aí, tipo, isso é bem real, esse lance de essa chuva de desastres. E quando aconteceu, mano, assim, a galera já começa a pirar os corações. Caraca, meu irmão, o que é que vai dar nisso, mano? Essa cena começou o tiroteio mesmo. Gostei pra caramba dessa primeira cena aí.
O legal desses filmes é que ele te envolve, né? É. Você tá ali, tipo, o desespero dela, ela desprendeu, assim, ela ficou rodando no espaço. Ela vai ficar ali pela eternidade, vai morrer ali.
Vai morrer ali, né? Tipo, rodando. rodando, né?
E ela respirando ali ofegante, eu, caraca, maluco, e agora? O que, que vai acontecer? E chega ali e resgata ela. E o legal do filme é que algumas cenas é em primeira pessoa, né? Aí você participa ali com ela, fica meio tenso mesmo.
É tipo,
e é bem legal.
Vez quando rola os monólogos dela. O George Clooney também, cara, o bicho a todo caramba, mano. Ele...
É, cara, George Clooney é puta do ator, né?
Ele dá toda a força pra ela ali, mano.
Ele é o Matt, né? Matt Kowalski.
Isso, Kowalski. Aí, o massa, cara, é que ele é muito otimista, assim. E ele vai falando com ela com a propriedade sinistra, assim, de conhecimento de espaço, pra verdade, deixar ela mais calma, mais diante de tudo aquilo que tá acontecendo. E ele é um pouco, como é que se fala?
Otimista ele, né, cara?
É um otimista meio irônico e tal, assim.
É o galanhão, né? O garanhão. Galanhão não, né? O garanhão, velho.
Ele é sexy até dentro da roupa de açúcar.
É, que é plantão médico aí.
É, plantão médico. Caraca, mano, agora tu foi longe.
Fui longe, né, cara?
É bem massa, cara. A luta dela interna, mano, ali...
É.
É sinistro. É um drama fictício irado. Fictício porque é ficção o filme, não porque o drama não é real.
Exatamente. É muito bem feito o filme também, né? O roteiro dele e tal, né? É muito bem construído o filme, né?
Ele é sonoro incrível, cara. Bom, você percebe todo o longo do filme.
É o Steven Price, né?
É, cara, esse cara é
esse
fantástico.
Esse cara é foda também. Puta trilha sonora, nossa, muito foda. Perde só pro Interestelar, cara, mas a gente vai chegar lá.
O legal também é o cenário, né, do filme. Eu acho que todos esses filmes de espaço, ele tem um visual bem bacana.
É,
um
visual bem, né, tipo, bem legal, né, meu?
O legal da cena, que ela tá vendo um dos polos, né, e do lado tá passando a aurora boreal. Cara, essa cena é muito massa. Eu falei assim, caraca, que lindo, velho.
É, verdade, né? É bonita a cena, né, cara? É bem feita a cena, assim, né, meu? Isso que é bacana.
Tu fica chocado, assim, bem pasmado com a cena, que é muito, muito bonita mesmo.
Eu acho que o filme também, ele leva um pouco pro lado meio religioso.
Você acha, cara?
Eu acho. Tipo assim, quando ela chega lá na nave espacial russa,
sim,
que ela é resgatada e tal, ele encontra, tipo, tem uma imagenzinha lá de Buda. Eu acho que...
Mas aí é da chinesa.
Da chinesa, é da chinesa, né?
É, isso.
Tipo assim, tem muitas referências explícitas, né? Eu acho que é na estação russa mesmo. Depois você... Na de Buda é na chinesa. Isso. E tem um santinho também na estação russa lá. Eu achei maneiro.
É filosófico o filme, né, cara? Parar pra analisar, assim, né?
É, então, tem essas nuances filosóficas aí. Porque, por exemplo, o nome do personagem de George Clooney é Matt, que em inglês significa presente de Deus. E o filme inteiro trabalha ele como, tipo, um anjo da guarda dela.
Caraca, essa é boa, hein? Boa sacada.
Eu remeti essas coisas assim, fui, caraca, pô. Porque sempre eu olho assim, não é muito didático como, por exemplo, Perdido em Marte, que é bem didático ali, né? Meio que ele vai explicando tudo em gravidade, dá essas nuances pra gente imaginar. E foi o que eu tirei, assim, de repente, depois eu procurei, caraca, o que significa Matt, mano? Esse cara é tipo um anjo pra ela mesmo. Quando eu vi que era presente de Deus, fez todo sentido o que eu tava pensando, entendeu? E é isso aí. Não sei se é um spoiler pra quem ainda não assistiu, mas acho que todo mundo já assistiu.
É, com certeza. Porra, puta sacada foda essa. Nossa, jamais eu ia achar isso, cara. Matt Kowalski, o nome do cara, lá do George Clooney, não?
Isso.
Puta, boa sacada mesmo, cara. Eu, né, tipo, nem saquei mesmo. Mas é um filme muito bom também que, cara, vale a pena assistir, né, tipo, duas ou três vezes, né?
Verdade,
é. Eu acho que é muito bom mesmo, só que é um filme, é bem tenso.
Falando de gráfico, assim, cara, mesmo essas imagens que a galera consegue da Terra, fala pra mim, caraca, se aquilo for criado digitalmente, pô, os caras estão no nível monstruoso.
É CG um pouco, né, cara, né? É CG tipo gráfico, assim, mas, cara, é bem feito, né? Tipo, dá pra dizer, assim, que o troço é muito bem feito, né?
É, eu olho assim, o caraca, é essa Terra aí que a gente imagina, pô.
É, exatamente, né? Lá do espaço, é assim, né, cara? Porra, muito bizarro, né, meu?
Eu achei maneiro.
Cara, só falando do final, rapidinho, que sorte é dela, né, que ela caiu pertinho da Terra, né? Tipo assim, ela caiu num brejo, sei lá, num lago. Vai que ela cai no meio do oceano.
É, eu não gostei disso. Aí? Isso aí foi a minha...
Filme, né?
Era tipo assim, todo mundo já tava esperando. Vem me abraçar logo, sai da água, vem me abraçar.
É, sai da água e vaza, né? Meu?
E ela já fica em pé de pô, caraca.
Só esse final que eu fiquei assim, caraca, e aí? Foi um furinho assim, sabe? Que dá pra passar, mas deu caraca.
Passa batido, né, esse furo, né, meu? Tão bom que é o filme.
É.
Eu achei que, falando da Sandra Bullock, eu achei que deu uma levantada nela como atriz, assim, sabe? Eu acho que meio... Assim, não que...
Ela sumiu um pouco, né, cara? Né, se for ver bem, né, meu?
Isso. Ela deu uma sumida depois daqueles filmes que ela fazia meio de comédia lá.
É, aquele... como é que é? Miss Simpatia, né?
É, aí depois ela fez um... Não sei se foi na mesma época ou depois, que era um Impossível, que era com um cara que era abandonado pelos pais, e ela ajudou
muito. Ah, esse filme é maneiro, bacana.
Maneiro, é.
De drama, né?
É, de drama.
É legal. Não, vale a pena. Eu já assisti também. É muito bom ele.
Eu acho que é só Impossível, eu acho.
É, alguma coisa assim.
É, bom. É até um negócio impossível.
Ah, outra coisa que marcou dela foi que tem hora que ela fica flutuando na posição fetal, mano.
Fetal, exatamente, cara.
É.
Cara, essa cena também me marcou pra caramba.
É filosófico, né, tipo, do filme, né, cara?
Isso aí. Tem sim, a gente um dia até pode destrinchar melhor, procurando esse... Aí todo mundo assiste o filme de novo e vê esse lado filosófico. Com esse olhar filosófico.
É, com o olhar filosófico do filme.
Que né? A gente vai encontrar coisa bem bacana.
É, as nuances, né, cara, né, que você percebe, tipo, após isso, né, meu? Que a gente tá falando agora, no caso, né?
E o Cuarón, ele arrebentou nesse filme, pra mim, foi bom. Eu gosto muito dele. Assim, tem dois filmes que eu queria, só pra galera aqui, do autor, né, mano, que eu gostei muito, foi O Labirinto do Fauno. Caraca, filmaço, velho, em 2006.
Puta, Labirinto do Fauno?
Caraca, esse filme é massa demais, mano.
Ué, mas sim. Tem a ver com filmes espaciais?
Pois é, isso, cara. Caraca, velho.
Não, cara. Porque o Afonso Cuarón que produziu.
Ah, ok, ok. Verdade, verdade.
Eu tô falando dele ainda. Eu tô linkando sobre o cara, dando os créditos massa pra ele. Porque eu sei que ele vai ouvir esse podcast e ele vai exigir isso. Então,
esse é pra você, Afonso.
O Cuarón, ele já tinha me marcado com esses dois filmes. Então, quando eu achei Gravidade, só foi mais um cara que eu vou sempre acompanhar as coisas dele. E ele, eu sei que ele vai errar um ou outro, mas eu vou gostar dele.
É, O Labirinto do Fauno é um filme do Guillermo del Toro, mas o Afonso Cuarón está na produção mesmo. Junto com o Guillermo del Toro também, que... Ele dirige o filme e produz também. Só um adendozinho básico. Então do Interestelar, que é de 7 de novembro de 2014, que é pelo grande Christopher Nolan. Cara, que também é um filme que dá um nó na cabeça do cara. Na boa, é um filme é louco demais, mas que vale muito a pena também.
É.
O que vocês acharam do Interestelar?
Cara, eu vou me arriscar e depois a galera pode tirar sarro de mim com isso, mas eu tenho ele, por eu gostar tanto de astronomia, mano, eu tenho ele como um dos melhores filmes que eu já tinha na minha vida.
Cara, eu também, velho. Tipo, tamo junto.
Parece ser exagerado, mas, pô, caraca, mano.
Ele é um top pra mim, cara, esse filme. É um dos meus top 5, assim, sabe?
Eu também, tá na minha lista lá no topo mesmo, porque tudo bem que eu gosto muito de filme épico e tal, mas, nossa, mano, nem o Tolkien conseguiu me deixar tão... Cara, os fãs de Tolkien podem me escorraçar agora, mas esse Interestelar, pra mim, marcou muito desde o começo, cara, e os atores também. Pô, aquele drama familiar, velho, com o Cooper e a Murphy, caraca, eles...
É, e quem faz o Cooper no filme é ninguém menos do que o grandioso Matthew McConaughey, que eu curto pra caramba, que é um grande ator. E a Anne Hathaway também tá muito bem nesse filme, que é a Brand, né?
É, e eu acho que esse filme aí, ele é dois séculos, não sei se é dois séculos depois da era da gente normal aqui. É lá pra frente mesmo, 2000 alguma...
Ah, cara, na boa, que as coisas estão andando, acho que vai demorar muito não, mas tudo bem.
É, verdade.
Mais uns 5 anos a gente vai estar, né, tipo, naquele mesmo tipo lá, meu.
Daqui a pouco tô plantando milho também.
Caraca, engraçado, né, velho, que eles sempre, tanto nesse como outro filme que a gente vai falar, eles levam a plantação, alguma coisa. Eu também dei uma linkada nisso aí, tipo assim, tudo bem que são em lugares diferentes, mas...
Ah, mas acho que vale um pouco, né, a proposta ali, né, de plantar as coisas pra viver.
Não, que aquele negócio que o cara falou, por exemplo, ele tava falando no começo, que engenheiro, físico e tudo mais, isso já tinha. O que não tinha era comida pra todo mundo. Então, assim, eles não dão o número exato de quantas pessoas têm no mundo, mas você pode ter uma noção de que, tipo, deve estar nos 10, 15, 20 bilhões de pessoas no mundo. E se tem uma quantidade de gente, cara, não tem comida pra todo mundo, entendeu? E como eles não, a gente não se preparou pra isso, como, por exemplo, controle de natalidade, ou até mesmo colonizar outro planeta, ou criar colônias ao redor da Terra em forma de satélite, velho, não tem comida pra todo mundo. Então, é cabível que os caras estão desesperados por comida. Não é uma coisa surreal. É.
Faz sentido, né? Faz todo sentido.
Sem
né?
comida, as coisas não acontecem, mano.
Assim, as histórias, elas são guiadas por escassez, né, cara?
É.
Então, assim, e o principal é água e comida. Se você falar que acabou a água na Terra, aí eu acho que seria meio apelativo demais. Então, sempre vai acabar a comida, entendeu?
Verdade. Tanto que, quando acontece essas catástrofes, a primeira coisa que eles fazem, né, é estocar água e comida.
A água e comida, né? Exatamente, né? É a fonte, né? Tipo, de vida, né, cara?
É o que eu faria, né?
É. Todo mundo, né? Tipo, daqui, desse podcast, cara,
acho que faria isso também, eles tocar água, né, e comida, em abundância, assim, né, meu?
E não é à toa que, cara, isso não pode ser nem passado pra civilização, tipo assim, prévias que poderão acontecer isso, porque senão a galera vai ficar desesperada, vai rolar uma parada sinistra, um caos no mundo.
Apocalipse zumbi, né, cara, digamos assim, né?
É, não é à toa, cara, que quando o Cooper, ele descobre aquele esconderijo secreto da NASA lá, que os cientistas explicam pra ele que se trata desse projeto, assim, que a Terra já está com seus dias contados, pô, o bicho fica desesperado e é movido por essa ação que ele...
Cara, na boa, pelo... Desculpa te cortar.
Falei.
Mas nessa cena, o pessoal, eu acho que muita gente deve ter achado o seguinte: ah, ele queria sair pra... Ele queria viajar, queria uma desculpa. Mas uhum. Desculpa, mas cara, pô, tu vê os maiores cientistas do mundo, que ou não, fica na NASA. Os caras falando que comida daqui a pouco vai acabar, não vai ter comida pra todo mundo, e você precisa de um lugar pra você levar a tua família.
Ele não poderia ser levado pelo emocional diante, tudo bem que a família, ele é muito apegado a Murphy lá. Tal.
A Murphy, né? Filha dele, né?
Isso. É, mais ou menos, ele foi um herói da Marvel, boy.
Cara, basicamente.
Vou tentar salvar o mundo pra essa galera aí. Deu certo, já deixando spoiler.
É, cara, puta de um ator, né, cara? O Matthew McConaughey, cara, que é o Cooper.
Aquela cena é incrível, que, tipo assim, a filha dele começa a falar, o filho dele começa a mostrar a criança crescendo, ele já adulto, pô, caraca, ele chorando ali, mano, é difícil segurar, eu chorei, mano.
Cara, é um filme que, putz, ele mexe muito com a gente, né, cara? E o Nolan, cara, ele faz isso muito bem, né, tipo, dicas de passagem. Né?
Ele é muito fera nesse sentido aí mesmo.
O Nolan, cara, pra mim é um puta de um diretor mesmo, que, cara, é foda mesmo, né? Né, Rodrigo Mesquita, o que você acha?
Então, eu não gosto de trilogia do Batman. Eu só
que
gosto
isso,
do
segundo.
Ah, eu só gosto do segundo.
Eu amo a trilogia
só
do Batman.
Eu gosto do segundo filme e o motivo não é por causa dele. Tá, a gente perdoa. Coração, o ser humano tem que perdoar. Então, perdoo vocês por isso. Aí, então.
Se fuder mesmo, cara. Não, mas o Nolan é tipo nesse filme aí, né, cara? Interestelar, o que você achou dele?
É, ele tá muito bem, ele mandou muito bem como roteirista, como diretor, os atores, cara. Nossa, aquela cena deles no planeta de água e viu que deu merda, que eles ficaram,
cara,
23 anos lá.
Ah, velho.
Cara, o Matthew McConaughey, vou te falar um negócio, cara, ele tá dando um show nesse filme, porque eu não esperava.
Espetacular, né?
Cara, eu não esperava que ele, tipo, quando ele começa a ver os vídeos do filho dele, filho falando que o avô dele morreu, que a filha que ele tinha morreu, que ele meio que parece que ele se divorciou da mulher, sei lá, e a irmã dele tá mais velha, agora a física também, respeitável e tudo mais. Cara, ele vendo aquilo tudo chorando, desesperado, porque não, porra, ele achou que ia ficar, tipo, no máximo 10 anos no espaço. Ficou 23 anos, 4 meses e não sei quantos dias, porra.
E a trilha sonora ali, forte, né, cara? Do Hans Zimmer, né, meu?
Nossa,
não sei se vocês viram no Facebook, os caras fizeram uma montagem nessa cena do Matt McConaughey chorando, botaram o trailer de Star Wars, cara. Ficou muito maneiro.
Cara, todo mundo agora zoa, né, meu?
Caraca.
Bizarro.
Cara, toda a estratégia que aquela galera da NASA lá teve pra lançar 13 cientistas, né? 13 astronautas pra outra galáxia através de encontrar algum planeta habitável.
Ah, isso... olha só.
Pô, foi massa, mano.
Pô, te fala um negócio, cara. Por que eles não tentaram terraformar Marte, criar uma colônia estável? Porra, o Matt Damon ficou um ano e pouco lá, o cara sobreviveu, porra. Não pode chegar e dar um jeito. Cara, tem como.
O cara, vocês querem falar, então, né, do Perdido em Marte, mano?
Não, vamos continuar no Interestelar. Eu acho assim, que eles poderiam...
A gente tá dando só teasers.
Só exemplo, é.
Só teasers, beleza.
Não, e assim, porra, poderia ter... feito terraformado Marte, feito uma colônia, sei lá, velho.
Não, cara, eu acho que não ia ficar, né, tipo, muito legal, né, cara? Não...
Meu irmão, eu acho muito mais seguro do que enviar pessoas por um buraco de minhoca que outra raça fez, que você nem sabe qual o objetivo daquela raça, porra.
Isso que eu ia falar, cara. Buraco de minhoca, velho. Cara, que bizarro, né, meu? Dá medo até, né, sei lá.
Sim, porra, não vai pro outro lado da galáxia. Ah, beleza, então. E se der uma merda no buraco sumir, fudeu.
Já era tudo, né?
E aí eles foram atrás do buraco de minhoca através de cálculos, mano. Caraca, peraí.
É, cara, através de cálculo.
Literalmente no escuro.
Literalmente, né, tipo um tiro no escuro, né, meu? O Michael Caine, né, cara, manda eles lá pra, que é o professor Brand, cara, que tá foda também no papel, né, meu?
Ô, caraca, mano.
O Michael Caine você confia, né?
É, o Michael Caine, tipo, dá pra confiar sossegado, né, meu?
Que ele vai e fala, ah, tá bom, beleza.
Vai embora, né, cai pra dentro lá, né, tipo, lá do buraco de minhoca. E aquele planeta lá, né, cara, que, puta, aquela onda lá é muito bizarro, né, meu?
Aquilo ali, tipo, eu acho que é a primeira, a gente, caraca, meu Deus do céu, por favor, vai logo, sai, se resolve. Tipo, a gente meio que quer controlar, velho, os personagens.
É, cara, você fica naquela, não, sai daí, vai, corre daí.
Planeta, você tá falando?
um planeta todo feito de água, pô.
Que ah, é... aquele da onda.
É, que eles fazem aquele onda, efeito. Cara,
né? Não, e tipo, ele falou, vamos embora, a mulher. Não, eu tenho que pegar o módulo, Liz. Você tá maluca, vambora, porra. Não, eu tenho que pegar verdade. O módulo. Aí tentou pegar o módulo, deu merda, o robô teve que ir lá, voltar, buscar ela. No final, um deles morre. Aí ela, ah, não, porque você queria voltar. Ele botei na cara dela. Eu falei pra você não ir buscar isso. Você foi porque você quis. E a gente perdeu décadas por causa disso.
Por causa disso, né? E o robozinho, cara, é da hora também, né, meu?
Cara, muito engraçado aquele robô. Quanto você tem?
Puta, muito engraçado, cara, muito engraçado.
Quanto você tem de sinceridade? 100%. Vai pra 75%.
É, cara. Aí ele vai lá e meio que coordena ele lá, né? Ele mexe nas configurações e...
É o alívio cômico do filme, ele, um pouco, né, cara?
Achei engraçado que ele chega pro robô, vem cá. A doutora Brand e o Dr. Edmund tem alguma coisa? Ele, eu não posso falar sobre a intimidade das pessoas, não sei o que.
Pessoais, coisas pessoais.
Aí ele olha pro robô e fala assim, não precisa, você não sabe mentir. Aí dá o culto que ele vai embora ali, ele ficou olhando assim, tipo, porra.
É. Eu queria um robô daquele pra minha vida, mano. Ele ia me ajudar em altas paradas.
Quem não queria, né, cara?
Se encontrar um robô daquele, eu destruo, velho. Revolução das máquinas, não dá certo, não.
É mesmo, caraca.
E o que vocês acharam do roteiro do filme, que também é escrito pelo Christopher Nolan?
O roteiro é maravilhoso, ele casou muito bem com a direção. É um filme, realmente, cara, que quem não curte, não vai gostar, assim, vai achar chato. Quem não curte a parada, eu tô falando sério, cara. Apesar que minha irmã, ela é totalmente leiga disso, ela foi e ela voltou pra assistir no cinema duas vezes, nem eu fiz isso. Então, assim, eu falei baseado em algumas pessoas, eu já vi muitas pessoas, críticos de filmes bons, conhecidos, falar que o filme é sonolento. Eu falei, tá de sacanagem com a minha cara, mano. Não conseguia nem piscar, mano.
Não dá pra entender, não, cara, que é um filme foda pra caralho, né, que prende você o tempo todo ali do filme. Duas horas e pouco ali de filme que você fica tenso.
Eu acho que falar de Interestelar daria uns dois podcasts só dele, porque toda essa teoria, a física quântica que envolve, a gente poderia expor várias teorias e a gente ia filosofar pra caramba. Só nesse diálogo que tem com o professor Brand, com a Cooper lá, tudo aquilo, todos aqueles cálculos lá, cara, tipo assim, eu vi até uma matéria que faz do sentido.
O código Morse dele, né?
Isso, dos binário, né? Lá.
É, binário, desculpa.
Isso.
É muito foda mesmo, cara. Bom, então vale aí pro ouvinte assistir Interestelar.
Cara, compre o Blu-ray desse, grave pra você. Tipo assim, é um filme que vale a pena.
Compre o Blu-ray e assista.
É verdade.
Né? No 5.1 ali, surround ali, que é muito foda.
Só vou falar uma curiosidade que tem, que a Murphy, ela é bolada com o nome dela, né? Ela é chateada.
Cada lei de Murphy, né? Tô ligado.
É, cara. Tem até uma cena lá que eles estão indo...
Sério isso?
E porque ela fala isso com o pai, porra, cara, na boa, tu tem memória de Dory, né, velho? Porra, tu não lembra disso? Ela chega pro pai e fala, ah, mas poxa, por que você escolheu meu nome? Ele, ué, por quê? Por causa da Lady Murphy. Então o irmão dela zoa ela no começo do filme.
É verdade, verdade, verdade.
Porque, tipo assim, a Lady Murphy, se eu não me engano, diz que alguma coisa só precisa estar tudo certo pra dar errado, né?
É o Murphy do Robocop ou não?
Não, não.
É só uma piada, velho.
É um teórico, ué. É um teórico aí. Na verdade, isso não é uma...
invocado no modo de ataque.
Na verdade, isso não é uma lei exatamente, assim. É uma teoria, tipo assim. O cara deu lá. Não é exatamente uma lei calculada como as leis de Newton e tal. Eles iam no carro, na estrada. Eles estavam falando mais ou menos disso, tal. É, zoando com ela. O pneu meio que fura na hora. E ela fica irada por isso, cara. Porque ela acha que faz sentido. Tudo que ela tiver incluído vai dar errado, tá ligado?
É o azar do filme, ela, então, né?
É, mas tem a Glória que ela descobre a teoria. E ela chega lá, todos os cientistas lá embaixo. Ela joga os papéis e fala, eureka!
É, legal. É, essa cena muito bem construída mesmo.
É. E aí, pô, não vou falar mais, não, que é muito spoiler pra quem não assistiu.
É, eu tô tomando spoiler aqui direto.
Puta, cara. Você não assistiu,
Ana? Não, não assisti ainda,
nem
não.
Nem o William, né, pelo visto.
Eu também não.
Então assiste, a gente pode voltar no outro podcast pra gente se aprofundar.
Tô levando spoiler aqui, né, tipo de graça.
Então. É, porque o final é incrível, mano.
Perdido em Marte, ou The Martian, de 2015, pelo grandioso Ridley Scott.
Já aviso que eu li o livro, não vi o filme, mas é basicamente a mesma coisa, então, whatever.
É.
Cara, pra mim, um dos melhores filmes, né, tipo, desse ano aqui, cara. Que, porra, que filme bem feito mesmo, cara. Que roteiro. Que música também, né, que é do Harry Gregson Williams.
É incrível.
É incrível o filme, incrível mesmo, né. Matt Damon tá 100% no papel aí.
É.
Pô, cara, mas putz... disco, mano.
Ah, não, mas não. Você achou legal, cara.
Ele não entendeu a piada. Tudo bem.
Disco Music.
Ah, cara, deixa eu voltar só rapidinho lá em Interestelar, por favor. O Matt Damon tá lá com a mesma roupa, cara.
É, tá com a mesma roupa, cara.
Fazendo merda lá com...
Eu te falei, é o segundo planeta que ele se perde, né, cara?
Caraca, o bicho vive perdido.
É um mindfuck total isso aí, né, meu?
Eu sei que o Matt Damon vai estar ouvindo esse cast.
Ah, vai, claro.
Nós vamos estar aqui. aqui arrecadando um dinheiro pra comprar um GPS pra você, Bet Day.
É, cara.
Eu acho da fogo, hein?
O cara só se perde, né, meu?
É. É.
Aí ele enquanto tá se achando ele, agora.
Enquanto ele tá perdido, o Mark Wahlberg faz esse filme que ele não faz.
Cara, o que, que vocês acharam do Perdido em Marte, ou The Martian, de 2015?
Eu, vamos lá, já que sou falante pra caramba. Cara, eu já gerei uma expectativa muito grande pelos trailers que estavam saindo, né?
Não, eu também, com certeza.
Eu fui até com a Ana, ela tava comigo no dia que eu fui assistir. Eu sentei lá e falei, caraca, eu sei que vai ser massa, porque, não é porque era o Matt Damon, mas porque quando eu vi a Murphy lá, que, como é o nome dela mesmo?
É Jessica Chastain.
Isso, cara. Aí quando eu vi que ela tava no filme também, eu falei, caraca, a galera vai fazer algum link com o Interestelar. Gerou outra expectativa em mim também.
É.
E quando eu sentei na poltrona lá, mano, só foi alegria.
Ridley Scott, tipo, novamente aí, mandando super bem, né, cara? Um dos melhores filmes dele pra mim aí, cara.
Se leva...
Verdade,
mano, é. Se ele... Mas, né, o Doug, tem que entender, cara, que assim, ah, beleza, vai ter um filme Perdido em Marte, o livro é maneiro. Trunda, ah, é, vai ser maneiro, não sei o que. Tá, quem vai ser o diretor? Ridley Scott. O que, que você lembra quando alguém fala Ridley Scott hoje em dia?
É, o Prometheus, né, cara? É. Ah, mas não sei, cara, né? Eu confio nele ainda, cara, tipo, na boa.
Não, assim, agora eu confio nele. Mas quando falaram Ridley Scott, eu não tava confiando muito não, cara. O problema é roteiro.
Prometheus não é problema de direção, o problema é de roteiro.
Mas a direção também, assim, né, tipo, entra um pouco nisso, né, cara?
Ah, então, porra, na boa, você tá um roteirista conceituado, igual o Ridley Scott. Porra, tu pega a porra do roteiro, tu lê aquela merda e fala, caralho, que porra é essa aqui? Tem que ver isso aqui, não, peraí. Bate lá e fala, meu irmão, na boa, tu vai chamar um cara com Ridley Scott e vai dizer assim, não, você não pode mexer no meu roteiro.
É difícil, né?
Porra, é, mas
não.
De produção, cara.
Como é o cara que tava lá, ele devia ter opinado, mas como já tava no meio do projeto, não tinha como voltar, ele ligou, foda-se, mas sei lá, acho muito esquisito. Enfim, eu achei que ia dar merda. Aí eu acabei não vendo o filme, eu só li o livro. E pelo que eu já ouvi e vi, é basicamente a mesma coisa, só tem umas diferenças que o livro é mais detalhado com relação ao tempo que ele passa lá, não tem passagem de tempo. Porque assim, no filme tem assim, ah, 7 meses depois. No livro não tem isso, vai contando direto.
É, sóis, né, que conta, né? 500 isso. E não sei quantos sóis, né, cara?
É porque é uma parada maneira, porque o dia em Marte não é aqui no Brasil.
No mundo.
No mundo, na Terra, chama de dia, day.
É, lá é sol, né?
Lá é sun. Lá
sun,
porque
exatamente.
É, não, na verdade não é sun, é sol mesmo.
Sol, né?
Que é a abreviação do nome científico que eles botaram pra um dia em Marte, que é umas horas de diferença da Terra, se não me engano. E como ele tava em Marte, falou, vou botar o dia em Marte.
Ficou legal, né, cara, esse negócio, né, de falar, tipo, um sol, tipo, dois sol, três sol.
Mas é assim mesmo que a galera, assim, já tem essa teoria que a galera conta assim mesmo, os dias lá.
E o roteiro, né, tá muito bem feito também, né, que é do Drew Goddard, não é do Ridley Scott, mas...
É, mas é baseado no livro do Andy Weir, né, cara? Então, tipo, não tem tanto mistério. Você teve que pegar o que tava escrito e botar pro roteirizou, pô.
Tudo não, e o livro, eu dei uma passada no livro sem querer te atrapalhar, e eu vi que ele tava muito bem... Assim, ele já tava muito claro, entendeu? Assim, ele não teve que adaptar muita coisa, assim. Teve as adaptações sinistras, pra quem leu o livro, mas eu acho que não teve tanto trabalho assim, entendeu?
Não, isso... sim. É, uma das coisas que eu acho maneira, por exemplo, que no livro o pessoal fala que no filme tem o conselho do Elrond, né, tá ligado?
É, sim. Do Senhor dos Anéis, né?
Só que, por exemplo, no livro, é muito engraçado que os caras se reúnem e falam, fulano, a gente se reuniu, mas foi em segredo. Ué, mas você sabe? É porque o cara falou que a gente tem que se reunir com o conselho de Elrond. Aí, tipo, aparece uma repórter que coordena a situação e fala, vem cá, vocês não transavam no segundo grau, não? Porra, é essa que você sabe essa merda?
É bizarro, né, cara, essa referência, né?
E é maneiro que, tipo, pelo que eu, se não me engano, o cara que faz o Sean Ben, ele é o Mitch, né? Que é o cara que... Ele representa a tripulação na Terra, no caso.
Sim, exatamente.
E ele tenta convencer todo mundo a falar. É igualzinho Boromir com um anel. Não, nós temos que pegar um anel, não sei o que e tal.
É o Ned Stark, tá, cara? Desculpa falar. Não é tipo Xambim, não. É o Ned Stark, ok?
Ah, tá bom.
É o cara que morre em todos os filmes que ele faz.
É o cara que fica sem cabeça, beleza.
É, então. Aí, como eu não sabia que era ele, mas quando falaram que ele fez isso no conselho, eu ouvi o Mitch fazendo, eu falei, ah, eu comecei a imaginar ele fazendo isso, comecei a rir lendo o livro, cara. E assim, sim, o livro tem essa cara muito maneira. Por exemplo, tem o sol lá. Aí ele, ah, então, eu descobri que... Eu tô dentro do carro aqui e descobri que a comandante foi a última a usar. E ela deixou um pendrive. Que legal, tem música, vou ver.
Disco music.
Aí, sol, número tal, barra 2. Puta que pariu, disco music, não!
Mas é maneiro, cara. Ele dançando assim, cara. Puta, eu achei muito bizarro o Matt Damon, né? Fazendo aquela dancinha com o ombro. Eu ri demais.
É legal.
É legal pra caramba, cara, essa cena.
O que eu gosto é... Vamos lá. Meu resumo, assim, de como... Do personagem, assim, o Matt Damon, cara, ele é chamado, o nome dele no filme, acho que é Mark, alguma coisa, né?
É Mark Watney.
É, quando eu citar ele, eu vou chamar ele de Mark. O que eu gosto, cara, é que ele é muito bem-humorado.
Total, velho.
E meio que inabalável, mano. Pô, eu ficaria desesperado, eu não sei, mano, sério.
Já estaria chorando já.
É um cientista, o cara, né? Por isso que ele não chora, no caso, né, meu?
E aí ele falou, caraca, mano, ele consegue transformar a situação desesperadora em algo leve. Isso é, por isso que eu tava até lendo uma matéria, velho, que algumas pessoas comparam o personagem dele como o do Tom Hanks no Náufrago, mano.
Caraca, você acha isso?
Não é a mesma coisa, pô.
Não.
É diferente.
Não, eu tô falando no sentido de se virar ali, tá ligado?
Não, sim. Mas eu acho maneiro que eu já li isso também, falam que o Wilson dele é o vlog, né?
É. Eu li essa matéria e achei interessante.
Faz sentido um pouco, né? Se você parar pra analisar.
Mas assim, uma das diferenças que tem entre o livro e o filme é que no livro ele digita e no filme ele faz um vlog. Eu até entendo por que faz o vlog, porque fica bem mais dinâmico, né? Mas assim, o maneiro que ele tem que digitar, ele digita às vezes no carro onde ele tá, ou dentro do rehab, né? E o maneiro que, tipo, tem uma hora que ele fala assim, ah, finalmente eu estou visualizando o futuro, vai dar tudo certo. Na página seguinte, puta que pariu, tô fudido, tô morto, caralho, não sei o que.
É verdade, cara.
Cara, é muito maneiro. E as sacadas dele, tipo, tem várias sacadas nerd que ele manda, não tô lembrando agora de cabeça, mas tem várias. E uma delas é no final, que tipo, não, eu posso furar minha luva e fazer tipo um Homem de Ferro.
Puta, cara, sensacional.
Cara,
no livro, a mulher mandou ele falar, a mulher fala pra ele assim, ah, então você quer fazer isso? Ela olha assim, ah, peraí, tô vendo um negócio no meu ombro aqui, divisa de cabo de comandante, e tô te dando uma ordem, é, você não pode, desculpa. Aí não pode, ele, engraçadinho. Aí é maneiro que, por exemplo, ele tá preso na cadeira, ele não, porque ele não saiu. Aí quando o Beck vai encontrar com ele e mostra e aparece, aí ele, anda, me segura ali. Não, cara, pera, você é a primeira pessoa que eu não vejo em um ano e seis meses. Peraí. Ele, não tem tempo, cara, não tem tempo. Aí segura ele, eles saem.
Entendeu? É muito bizarro, né, cara?
E outra cena maneira, que, por exemplo, no livro, no filme não tem. É, mas quando eles estavam voltando, a Nata tá começando a mostrar uns probleminhas de função, tá? Quebrando alguma coisa, um problema em outra. Aí eles tiveram que relocar os quartos. Aí tem uma capitã chega e fala assim: ah, Johansson, pode dormir com o Beck, pode dormir com você. Aí a mulher fica vermelhona. Ah, você sabe? Ela, sim, eu sei. Se diz que não afeta a missão, pode continuar.
Nossa, que bizarro.
Aí, tipo, ela ficou envergonhadona. Mas, tipo, caralho, e o quarto do Matt Damon? Tava lá de sacanagem?
É, tava lá à toa, no caso, né?
A cena massa também foi quando ele foi tirar uma foto, né? Que tinha que mandar uma foto pra ver como é que ele tava.
Ele fazendo joinha, né?
Cara, ele é muito, muito engraçado, ele, cara. Cara, é muito irônico. Eu estaria desesperado nesse momento, mas ele consegue levar as coisas numa boa.
É, você acaba rindo no filme, né, cara? Dá aquela...
Dá uma aliviada na
cara,
tensão,
né? Uma... É, exatamente. Dá uma aliviada, né, tipo, na tensão, cara. Bem isso.
Tem uma parte do livro que é muito foda, que é assim, o cara fala, não, porque estamos enviando uma sonda pra você e tudo mais. Ele, beleza. Então, o nome da sonda é Iris, é a deusa do arco-íris, não sei o que. Ele, ok, sonda gay vindo me salvar.
E, mano, quando o cara libera ele pra falar... Libera lá, né, que ele já começa a se comunicar, beleza, com a Terra e tal. E quando o cara abre o canal, o bicho começa a chamar outros palavrão, mano.
É, os caras falam, não, mas não é isso. É que ele quis dizer, não sei o que lá dele. Caralho, filha da puta, né? Um monte de palavrão, os caras.
Não, na verdade ele quis dizer que ele ama você e tal. O
cara cara.
Então foi bem isso que ele quis dizer.
Mais engraçado, assim, que não sei se tem isso no filme, mas no livro tem uma. Quando eles estão, assim, se aproximando, voltando pra Marte, tem uma parte que ele começa a poder conversar com a tripulação diretamente. Aí tá conversando com a Johansson, que é a responsável pela comunicação. Aí ele falando com ela, não sei o que, tá esperando, e do nada ela manda assim, prepare o seu cu, que quando você chegar aqui vai ter uma noite de sexo selvagem. Aí do nada,
caraca,
assim,
caraca, mas tem no livro isso?
Não, tio, escuta. Ela, não, espera, a merda do piloto pegou, aquele piloto lá, aquele malucão que fica zoando todo mundo.
Sim.
Ele, o piloto pegou aqui as mensagens, não era isso que eu queria falar, sai daqui, fulano, não sei o que. Ó, Matt Damon, senti falta de vocês, pessoal.
É, legal.
A tripulação é bem bacana, né? O elenco casou bem.
Cara, tem várias coisas. Uma das coisas que me marcou muito, eu fiz algumas anotações aqui, que eu fiz de Interestelar também, mas fica pra outra hora. Uma das coisas que eu anotei foi que logo que ele percebe que ele tá sozinho lá no planeta, sem comunicação com a Terra, eu gosto de um pensamento que ele, eu até escrevi ele, que diz, inclusive tá no trailer, que ele diz assim, ó, eu te garanto que em algum ponto tudo vai dar errado pra você. Você vai dizer é isso, e é assim que eu termino. Agora você pode aceitar isso ou começar a trabalhar. E foi o que ele fez, né, velho? Eu acho que eu, como pessoa, eu ia fazer isso. Pô, é assim que eu termino e aceitar, mas ele não. Ele deu a opção, ou começar a trabalhar, e foi o que ele fez. E a luta dele agora não era nem pra expedição, mano, era pra sobreviver.
Era pra sobrevivência, né, cara? Bem isso.
Então já começa o filme, cara, deixando uma lição do caramba pra gente, de vida mesmo, mano. Por isso que eu chamo ele de muito didático, mais do que os outros que a gente comentou, entendeu? Isso é bastante importante frisar, cara. Mexeu pra caramba comigo, assim. Eu sou um cara assim, eu acho que às vezes eu não entendo alguns filmes porque eu sempre vou buscando algo filosófico e termina que o filme não tem, eu acho. Uhum. Mas nesse aí, ele pôde passar pra mim bastante coisa, assim. Eu sei muito, sei lá, é como se o Matt Damon lá, o Mark, ele passa essa segurança pra gente, com toda a zoeira dele ali e tal. Ele passa uma segurança que o cara que tá assistindo lá, ele vai dizer, pô, vai dar tudo certo, mano.
É, cara, o Matt Damon é uma puta de um ator, né? Porra, nesse filme aí ele tá muito bom, né, cara?
E a gente fica esperando acontecer merda. Chega uma hora que a gente fala, vai acontecer merda agora. E não acontece, cara.
Vai dar merda, vai dar merda. E daí, pum.
É verdade.
Isso é massa.
Mas também a merda acontece quando você menos espera, né? Agora vai estar tranquilo, aliviado. Agora dá pra descansar.
Vai lá e dá merda de novo, né, cara?
Aquela explosão lá.
Putz. E a plantação dele, cara? Puta, genial, né, meu?
Uma sacada muito grande.
Cara, puta sacada muito foda, né, cara? Eu sou o botânico, aí. Vou sobreviver, tá ligado? Nossa, isso foi muito foda. Não,
e ele deu ênfase muito à geração da gente, né? De Snap, esse vlog. Então, isso terminou que trouxe esse... Ele linkou muito com a galera atual hoje. Então, terminou que foi meio que um reality show ali, né? Isso foi bem interessante, essa ideia também que jogaram dentro do filme.
É.
Isso foi massa.
Casou legal, né? Tipo, dentro do filme,
casou,
né?
Muito,
com a
cara.
Proposta do filme, né, cara? Acho isso. Que ficou muito legal mesmo.
Foi muito bom.
Legal também é quando ele fala, né? Eu colonizei Marte, porque ele plantou, né?
Foi
ele
o primeiro,
fez tudo,
né?
Lá. Depois ele fala que ele é pirata e... Tipo, pirata do espaço.
O mais engraçado de Marte, é que, né, tem uma hora que tá assim, né? Não, porque foi muita calculação de quilote. A hora que o quilote vai... Quer saber, esse nome tá chato pra caralho. Vamos mudar essa porra. Já sei, vou chamar de pirata ninja. Então, precisamos de não sei quantos pirata ninja pra fazer não sei o que. Eu gostei desse nome. Vai ser pirata ninja agora. Vai ser pirata ninja isso, pirata ninja aquilo. Tem uma hora que ele volta quilote hora. Mas ele fica um ótimo tempão pirata ninja, cara. É muito engraçado.
E os temperos dele, né? Da batata.
Nossa, então, aí falando das batatas também, foi muito massa porque ele teve que mexer com tudo aquilo. Ele falou, pô, ele lembrou que o cuco da galera ficava vácuo lá, mano. Ele falou, vou pegar em merda mesmo essa parada.
Vou pegar em merda, cara. Puta, genial isso, né, cara? Nossa.
Cara, batatas com merdas, mano. E ficaram...
merda humana, hein, cara?
É, merda humana. Isso
merda humana.
Lá onde eu morava, cara, tinha um cemitério, tá ligado? E tinha vários... aquele, não sei se vocês conhecem, jambo. Acho que chama jambo aqui no Rio também, né? E no cemitério dava um jambo, tipo, tamanho de manga, mano. Gigante.
Porra.
Só que todo mundo tinha medo de comer, porque o pé era dentro do cemitério, tá ligado?
Putz, quem que vai comer, né, meu?
Cara, dá maior cabreiragem. Aí a galera... Aí eu fiquei lembrando disso na hora. Falei, caraca, se o cara come batata com merda humana, por que a gente não come jambo lá do cemitério?
Não dá nada, né?
É, aí...
Deve estar barato.
É. Aí terminou que isso foi massa. Aí eu ouvi até um podcast, ou foi algum vlog, 100 receitas com batata, que o Matt Damon poderia ter feito.
Caraca,
porque
velho.
Só passava ele jogando lá no micro-ondas, pegando lá o ketchup lá, mas foi o Heinz, né?
O remédio também que ele faça, né?
Ah, é, cara. Muito interessante. E a cirurgia que ele faz, mano?
Nossa, aquilo foi foda, aquilo.
Cara, caraca, mano. As paradas ali.
No comecinho do filme ali, né? Nossa, muito foda aquilo.
É. Depois do acidente lá, tá, foi massa.
É meio gore aquilo, né, cara?
É, ali é sinistro. Eu falei, tem três coisas que a gente tem que sempre levar na mala da gente. Silver tape, que é aquela fita lá.
Uma toalha, né?
Uma toalha, mano. E batatas, mano.
Nossa, silver tape serve pra tudo, né, mano?
É, silver tape é MacGyver, né, cara?
Até pra você sair da atmosfera, você prende uma lona com silver tape que tu consegue, maluco.
Cara. Porra. Silver tape, mil e uma utilidades. Bizarro.
É maneiro que assim, o cara chega, então, você tem que tirar isso da nave pra você subir ali. Porra, você quer que eu vá pro espaço no dirigível? Ele, não, mas não é assim. Ele, não, porra, é um dirigível. É uma porra de um foguete com coisa com um pedaço de pano tapando, porra.
É
um dirigível.
É, basicamente, né, cara?
Agora imagina, mano, se aquela tempestade de destroço que tava em gravidade, passa bem na hora.
Já era, cara, já morreu.
Então, cara, eu pensei nisso bem na hora. Te juro que eu pensei, tipo, nessa cena, cara. Já era, tipo, a nave, né, velho?
Tempestade de destroço.
Que tem, no começo.
Teve gravidade.
É, tipo, no começo, né, do gravidade.
Ah, você tá falando em gravidade.
É, porra, eu dei uma linkada, cara.
É, cara, seria cômico, né?
Sabe por que seria engraçado? Porque muita gente já linkou meio que a continuação de Interestelar, de alguma maneira.
É, de alguma maneira fica, né, cara?
Fica, pô. Tipo assim, a gente vê a Murphy lá como se ela fosse... Ela é a comandante, mano. Então, a gente imagina o quê? Pô, depois daquele lance todo lá, ela agora realmente... Eu acho que é nesse período de tempo que ele tava viajando que a Murphy foi pra Marte, sei lá. Entendeu? Linkando com o Interestelar. Não sei se vocês estão me entendendo.
Sim, sim. Não, eu entendo. Completamente, cara. Oh.
E o Matt Damon também. Caraca, mano. O que esses caras estão querendo? Eles estão querendo pegar mesmo os fãs de Interestelar já pra garantir que essa galera vai assistir o filme.
É, cara, foi uma sacada aí do Ridley Scott, hein, cara. O que você acha?
Algumas pessoas acham que um filme é mais um filme que vai... Não vai marcar como os outros dele, que marcaram.
Ah, cara, acho que marcou, porra, pra caralho, assim.
Mas marcou. Quem é fã mesmo desse tipo de filme marcou. E agora eu só tenho mais uma citação aí pra também... Uma referência, que é a trilha sonora. Eu tô falando, não é a trilha sonora ambiental.
É, tipo da música, né?
Daquelas músicas lá. Cara, cara, eu tenho um link aqui com todas as músicas que tocaram durante o filme. Eu vou te mandar pra tu postar pra galera aí.
Opa, com certeza. Vai estar aqui de background aqui, pô, pro ouvinte.
Inclusive, tem uma música que o Nenhum de Nós fez uma versão, que é aquela música do David... Deixa eu ver se eu acho...
É, a David Bowie, né?
Starman, o nome da música.
Starman.
Que o Nenhum de Nós fez uma versão, que é aquela... Sempre estar lá e ver voltar, não era mais mesmo, mas estava no seu lugar. Pô, essa música, eu cheguei em casa e falei, caraca, vou achar essa trilha. Achei todas as músicas, vou passar pra o ouvinte aí, pra ele poder...
Vai estar aqui de background aqui, com certeza, né? Vai estar de background aqui no podcast. Eu que edito nessa bagaça aí, vai estar aí. Eu sou o editor dessa porra, então vai estar de fundo aí, pode ter certeza.
Agora, Rodrigo, o livro é melhor que o filme? Fala aí pra gente, eu queria saber disso.
Cara, eu...
Ele não assistiu o filme, né? Você não assistiu o filme?
Não, eu vi o... Assim, mas eu já ouvi podcast falando, já vi meus amigos meus falando sobre o livro. Eu sei de várias coisas que acontecem.
O Jeff, né? Fez um cast lá sobre Perdido em Marte, né, cara?
Sim, eu participei também. E, assim, o livro, cara, ele sempre vai ser mais detalhado que a adaptação. Não tem jeito.
Sim.
É óbvio isso. E, assim, você... No filme, você não consegue ver tanto, assim, mas, cara, tem passagens que ele tá desesperado. Tipo, aquela parte que ele, por exemplo, não sei se tem no livro, no filme, mas no livro, quando ele fala que aquela parte que fala assim, ah, tá tudo bem, depois ele fala, ah, tô fudido, vou me fuder, não sei o que acontece? Ele descobriu que tava, quando ele tava fazendo água, que tinha mais nitrogênio na atmosfera dele do que oxigênio, ele tava botando fogo naquela porra. Então, tipo, se ele continuasse fazendo aquilo, ele explodir tudo. Aí acaba dando uma explosãozinha de leve.
Mas explode nele também, entendeu? Machuca ele pra caralho, cara.
Ele se machuca.
É, no filme tem.
Eu dei risada, cara, essa hora, na boa.
Aí, assim, ele quase se fudeu aí, mas antes disso acontecer, ele fica parado. Aí, pô, ele fica desesperado. Cara, tem muitas passagens que tá desesperado e acaba não podendo aparecer isso no filme, porque...
Eu acho que o livro é mais sombrio mesmo.
É, com certeza, né?
Não é tão sombrio, porque, cara...
Sombrio, que eu digo
mais
assim...
Mais pesado, né, cara? Mais pesado, né?
Tem umas cenas mais complicadas, mas, tipo, vira e mexe, entrelaçar essas cenas que são complicadas, logo depois eles fazem até a brincadeira, tem uma coisa mais leve, aparece o pessoal lá na asa, uhum, e mais, aí fica mais tranquilo. O livro é pequeno, cara, deve ter 330... É, tem 330 e poucas páginas, não é muito grande,
curtinho,
não.
Né? Curtinho.
É bem curtinho, dá pra tu ler de boa se tu quiser ler. E assim, teu amigo, tem vários amigos meus, por exemplo, eu cheguei, vi o filme, gostei pra caralho, eu quero expandir o universo do filme, vou ler o livro, porque o livro expande pra caramba.
Isso que é legal, né, meu?
Sim, e tipo, com isso, cara, o livro vendeu horrores. Não sei se vocês sabem a história do livro, mas ele foi vendido na Amazon a princípio, e ele ficou entre os top 10 dos best-sellers, ficou entre Martin, Stephen King.
Porra, que legal, caraca, velho. Poderoso o livro, então.
Sim, aí ele foi pra uma editora, deixou de ser virtual, ele foi pra uma editora e foi visto mundialmente.
Pô, maneiro. É, essa situação foi massa. Caraca, eu tirei também, mais uma vez, eu assisto esse filme com uma mente filosófica, e eu tirei pra mim uma lição muito massa, que eu acredito que existem milhões de Marx no planeta Terra, eu acho. De alguma maneira. Isso tirando pro lado filosófico agora, já não mais falando do filme. Mas eu acho que, cara, no planeta Terra existem populações inteiras que padecem de resgates, né, velho? Como Ridley Scott relatou. Com certeza, como o Rodrigo tava falando assim, o livro é mais forte.
Mais detalhado, né, cara?
Mais do que está na tela, com certeza. São três palavras que, de repente, duas, que me deixaram com a lição do caramba, que é começar a trabalhar, velho. O cara, diante das situações da vida da gente, a gente pode simplesmente, velho, vai dar tudo errado nesse caramba, vou desistir. Ou a gente tem a outra opção de começar a trabalhar. E pra mim, essa foi a lição que eu levei pra casa do filme, sabe assim?
Verdade.
É verdade, cara.
Foi massa, cara.
Bacana,
acho,
né?
A gente pode ser mais... A gente pode fazer alguns resgates desse.
Dá pra refletir um pouco, né, cara, sobre isso, né, meu?
Eu sou muito a favor, assim, do próximo, de ajudar o próximo, tá ligado? E eu acho que a gente pode ser, vez ou outra, um marco da vida.
É, cara, sempre, né? Acho que, tipo, vale a lição, né? Se espelhar nele, né, cara, no Matt Damon, ou no Mark Watney, né, cara, que ficou muito bom, né?
Isso, pô, e no final, ele dando aula lá pra galera, todo mundo, tipo, caraca, tô tendo aula com esse cara, mano.
Não, e ele chega lá, na boa, né, fui pra Marte, vivi.
Super humilde,
né? É, tipo, super humilde, cara. Você fala, porra, caraca, né, meu? O que que a gente é, né, nesse planeta aqui?
Podia estar se achando, né?
A gente não é nada, né, cara, no universo aí que é vasto, né, meu?
Isso aí, cara. Então termina que, pô, eu acho que ele viveu a vida eterna agradecendo pra alguém, tipo... Eu acho que pra Deus, porque o Ridley Scott, ele tem muito esse lance, ele é religioso pra caramba. Inclusive, o fogo, eu peguei uma sacada filosófica também, quando ele pega a cruz, ele consegue o fogo através daquela cruz.
É, total, total. Com certeza, então, aquilo foi uma sacada muito boa mesmo, cara.
É, o histórico dele de filmes, ele sempre ele faz menção, assim, a, que ele é religioso e tal, tal. E isso eu também peguei, assim. É isso. E eu queria saber, de repente, aí, qual seria, assim, cara, tô fazendo... O que é que vocês queriam ouvir se vocês passassem 4 anos, mano?
Em Marte?
É, qual seria a trilha sonora, assim?
Pô, cara, a minha trilha sonora, sei lá, Black Sabbath?
Eu acho que eu ouviria, cara, Hans Zimmer.
Hans Zimmer? É. Legal, cara. E você, Rodrigo Mesquita, o que você escutaria lá em Marte, lá, cara, em 4 anos, de trilha sonora?
Anitta. Caraca, vai na porra.
Porra, Anitta, velho.
Eu ia passar muito tempo sem música, cara.
Se mata, cara.
Ah, não, cara, sem música.
Isso foi filosófico agora, hein?
Até porque você me conhece, né? Você acha que eu ia com música lá? Eu ia trazer uns 3 ou 4 Kindles com livro, provavelmente, de livro.
É, então tá bom, cara. E você, Ana, o que você escutaria em Marte?
Cara, eu sou bem retrô, igual a comandante lá, é disco mesmo.
Disco mesmo, legal, cara. Vale também, né? E William, o que você escutaria lá em Marte, cara?
Quanto tempo que é mesmo?
São 4 anos, né?
É. 4 anos? Eu levaria um CD do Dream Theater, ia quase dar pra terminar de ouvir.
Porra, é verdade, cara. Dream Theater, né? Tipo, nunca acaba aquela porra, né, velho?
Pois é.
5 horas de som.
4 anos faz ou menos certo ali.
Tu ia aprender todos os riffs.
É, cara, ia aprender, né, todos os riffs ali, do John Petrucci.
Não, ia dar pra ouvir o CD uma vez, tá ligado?
É, uma vez só, vem dessa. É.
4 anos.